Sorry, this transaction was declined by
Big Brother.
Have a nice day.
When you go online, buy something from the store. Now he knows where you live and your credit score. Yeah. Every click, every key struck, monitor. Cause information's power. Don't you know? Back doors used for virtual patrol. Big Brother watches for control. Yeah, we think mass surveillance for safety. No, web tyranny will cut
when you speak your mind, challenge the accepted views. Now your accounts get banned, get news.
Sorry, your phone's been frozen. Your password's stolen. Everything you've worked for, you don't own it. But trust Big Brother, trust the custodian.
Problem is that trust just keeps getting broken.
Your transaction approved. We don't approve your view. You offend as virtuous with your tab.
So comply, turn a blind eye, sense and views compel centralized. Tell them what to think, how to act, who to be, who to vote, to tyranny of mindless masses. Fit in the regime, won't get exiled, your L should be just name the sign. New ideas that evolve as species, we now set and sit in silence. Without privacy, the ideas can grow and sit and follow your drive to build for tomorrow. Under his gaze, we can't just be, so we live an illusion of freedom. Your freedom's to think and speak in private. Put forth new views, your name's not required. An open society built on merit, free from bias, compliance, and political alliance.
So we append a whole down system, run from the bottom, new form of governance. Make a living without interference. A protocol layer of freedom, open to all but controlled by no one. Secured by a planetary scale progress system, electricity and encryption. Defend our rights against the incumbents.
Building foundation to spread distribution, provide free speech without retribution. A true free market emerges from a real-time information revolution. So now no words are left unspoken. No trust to be broken, no longer we hopeless. The people have chosen the path that's just ours. So long, Big Brother, and long controllers.
Peace.
Oh, yeah, isso aí, bloco 779.920. Bem-vindos, Bitcoinheiros. É isso aí, hoje Fiat Jaffe com a gente. É, fala aí, Ivan, tranquilo?
Maravilha, maravilha, Dov. Cara, hoje estamos de novo com o Fiat Jaffe. Pra quem não conhece, ele já veio aqui algumas vezes no canal. Ele trabalha na Zeb, ele também colaborador ali com o André Neves. Para quem não conhece, tem uma caralhada de vídeos também sobre a Zeb. O Dov chegou a fazer várias lives aí de eventos da Zeb, que tinha de domingo. Mint Gox, exatamente. Ainda tem?
Acho que não, evento? Né?
Não, acabou. Parou, né? Graças a Deus, porque trouxe era um pesadelo.
Acabou o free sets, todo primeiro domingo, o último domingo do mês, o primeiro domingo do mês, free sets aí. Pessoal que participou, meu, se for olhar hoje
faturou.
Os satoshinhas...
Faturou.
Nossa, era uma trabalheira pra depois aquele troço funcionando e dava tudo errado, tinha que ficar gente de plantão, enfim.
Essas coisas ao vivo são foda, meu. Tem que realmente montar uma estrutura pro negócio ficar em pé, porque sempre tem imprevisto. Bom, vale a pena quem
valeu
quiser
pena,
saber
né?
Como é que...
É? Valeu a pena, pelo jeito. A Zebed tá aí.
É, não sei se a Zebed está aí por causa disso.
Ué.
Ou apesar disso,
mas...
Não, eu acho que valeu a pena, sim. Acho que valeu a pena, sim.
Mas valeu. Para você, valeu, Dova, esses domingos aí de plantão?
Valeu, foi de boa, foi legal, interessante, né? Tá aí na vanguarda dos jogos com satoshinhas.
É isso aí, muito bem. E além desse...
Tá bom, deixa pra lá. Continua aí.
Fala, o que é?
Não, continua.
Não,
o Dov jogou, mas ele jogava mal, ele mataram ele rapidinho lá.
Era bem... Ah, no Counter-Strike, não, Counter-Strike não é pra mim, não. Pessoal, isso aí acho que deu uma... Ainda tem a ser, o... Como é que chama?
Não, acho que agora já acabou
também. Não vai ter, mas tinha muito... O que eu me comentaram é que tinha muito cheater, né? Era difícil... Difícil
até nos
controlar.
Certificados oficiais, achei de cheater também. Você colocar os satoshins lá, ferra tudo.
Aí ferrou. Tem incentivo econômico. Aí, meu. Entendi. Quando chegou nos cheaters profissionais, e foi rápido, pelo jeito, pessoal. Pelo que eu entendi, os cheaters viram o potencial rapidinho no negócio. Você trabalhou uma época com isso, né? Especificamente lá, né?
Essa parte de
evitar o cheat.
Praticamente, não, Vital X não, fiz praticamente aquela integração toda lá, de aparecer as moedinhas e tal. É.
Entendi.
Mas enfim, tudo tateando no escuro, né? Nunca tinha mexido com nada que tivesse nada a ver com Counter-Strike na vida, hein? Resolvi. Mas, é, quando começou a aparecer os cheaters... Mas, aliás, para uma pessoa normal, né? Um cara que joga mal, tipo eu e você, assim, um jogador bom e um cheater, não tem diferença, né?
Pra gente é indistinguível, é. Eu entendo.
Mas pode comentar o que você, rapidinho, o que você tá fazendo especificamente agora lá na Zebre, Fiat? O que você tá desenvolvendo?
Só umas coisas desinteressantes internas.
Desperdício de potencial.
Uma boa propaganda para quem quer aplicar para um trabalho na Zebre. Tá bom.
Não, nada não, empolgante. Deve ser coisa...
Alguém tem que fazer, alguém tem que fazer. O...
Mas não empolgante.
É, alguém tem que fazer.
É verdade, alguém tem que botar o tijolo ali, né? Tem que cimentar. Beleza. Além desse trabalho na Zebre, o Fiat Jaff, ele é o cara por trás do protocolo Noster também, já fizemos vídeos aqui, já foi falado, enfim. E acho que principalmente por essa contribuição, por essa criação do Noster, o Fiat Jaff aí, você pode encontrar ele também em vários podcasts aí, programas gringos, dele falando sobre o Noster e outros temas também. Muito bem. Hoje a gente vai falar de um tema que eu, sinceramente, o Becas mandou no grupo, falou, olha, aqui é um tema interessante para a gente conversar com o Fiat Jaff. Eu olhei e falei, ok, vou ter que começar do zero a entender que porra é essa, né? Que é essa história de drive chain. Beleza, é um tipo de side chain. Ok, até side chain eu consigo acompanhar. Agora, aí, entrar nos detalhes do que é uma drive chain, qual a diferença de uma drive chain para outras sidechains, por que drive chain, por que o negócio ainda não engatou, para que serve, quais são as diferenças, quais são os incentivos, quais são os riscos, aí já o negócio começou a ficar um pouco mais complexo. Então, assim, só para tentar pautar, Fiat, minha expectativa com esse bate-papo, eu acho que não é interessante, pelo menos para essa primeira conversa, a gente entrar muito na parte técnica, nos detalhes técnicos mais detalhados da drive chain. Eu começaria pelo básico, e acho que indo pelo o básico do básico é entender de onde vem essa história de drive chain, desde quando vem essa história, né? De forma breve, não precisa ir muito a fundo na história, mas de onde vem, por que se fez essa proposta de drive chain e que problema que ela resolve.
Bom, a história completa, eu não sei, eu sei o que eu escutei, né, gente contando, do Paul Storz falando. Paul Storz é o cara, o autor dessa proposta. A história é basicamente que esse cara teve uma ideia de como fazer uma... Ele queria fazer um mercado de como é que chama? Prediction market, como é que traduz isso?
Um esquema de apostas. De previsões, né? Previsões.
O mercado de futuros, né?
Chamava... Alan, você que... Chamava Beehive, uma coisa assim, né?
Não, era Hivemind.
Hivemind, isso, Hivemind.
Truthcoin, chamava Truthcoin. Mas aí depois, esse negócio de pôr coin no nome das coisas ficou associado a gente que queria lançar shitcoin e ele mudou para Hivemind. Você pode encontrar aí no site bitcoinhivemind.com mais informações. Mas essa é uma ideia muito boa, muito interessante, que depois, se vocês quiserem fazer um programa sobre também, acho que vale a pena. Mas aí ele queria fazer isso. E aí, ao mesmo tempo, a Blockstream estava em 2000... Quando a Blockstream foi fundada? Foi quando? 2014?
Por aí.
A ideia da Blockstream era fazer sidechains. E a Blockstream tinha uma ideia lá, mirabolante, de como fazer sidechains. Aí ia fazer... Até hoje ninguém sabe como fazer uma sidechain. Muito se fala e tal. Falam que a Liquid é uma sidechain, mas na verdade é um sistema custodial e tal. Você pode chamar de sidechain, mas é basicamente um banco com vários operadores no Multisig.
Tá bom, peraí, Fiat, vamos fazer uma pausa aí, então. O que é uma sidechain? Para que serve uma sidechain?
A sidechain é essa ideia genérica de como não cabe tudo no Bitcoin, na blockchain do Bitcoin, milhões de coisas que você quiser colocar, não cabe. Desculpa aí se está passando música aí no fundo. Aí eu fico desconcentrado.
Pamonha.
Mas não cabe tudo no Bitcoin, você pode...
Aí não cabe o quê? Não cabe espaço de bloco?
Não cabe espaço de bloco, não cabe transações infinitas ou outras coisas que você quiser fazer, sei lá, sei lá, tipo, colocar um sistema de domínios, ou então, ou não cabe, ou não é compatível com o protocolo. Se você quiser fazer um esquema tipo Ethereum dentro do Bitcoin, não vai ter jeito e tal. Aí fala,
ou você vai ter que aumentar os blocos e aí pouca gente vai conseguir rodar Node e acaba ficando mais centralizado a história de...
Não vai passar.
Não é só espaço. Não é só espaço. Mas não é só espaço. É espaço e funcionalidade. Ou seja, você pode querer fazer algo que o protocolo não prevê e é mais lógico fazer ao lado do que estar a tentar mudar todo mundo.
Aí falaram, que se a gente fizesse uma outra blockchain... E aí ela ficasse ligada ao Bitcoin de alguma forma, e você pudesse transferir seus Bitcoins para lá, e de lá para cá, de volta, e aí ela não afetaria o Bitcoin. Aí o pessoal, muito boa ideia, mas como é que a gente faz isso, né? Ninguém conseguiu
ter uma ideia. Pera, desculpa, eu vou te cortando, porque a gente não passar por cima. Mas aí, quem está escutando pode pensar, bom, mas altcoins não são um tipo de sidechain? Você faz um swap de Bitcoin para uma altcoin, depois volta, tem funcionalidade, você pode usar Monero, você pode usar Zcash, você pode usar o que você quiser, depois você volta, ou não.
Falou a palavra errada.
Não, acho que não. Não vale, porque... Não vale porque aí é outra moeda, né? E assim, essas altcoins todas, elas têm algum valor por pura especulação. Eu não entendo, na verdade. Eu acho que elas não deveriam ter nenhum valor, mas eu obviamente estou errado, porque a realidade está aí. Mas eu acho que, por exemplo, o valor do Bitcoin hoje, ele é um percentual do valor potencial futuro do Bitcoin, que é, sei lá, muitos reais, né? Então, assim, todo o valor do Bitcoin que o Bitcoin tem hoje é derivado do fato de que no futuro ele pode vir a se tornar uma moeda de fato. E aí, no caminho para se tornar essa moeda realmente e adquirir um valor absurdo, ele vai, aos poucos, ele vai aumentando de valor.
Ah, beleza, deixa eu fazer um checkpoint. Então, só para
Só complementar, porque eu acho que a base de partida é mais fácil para o pessoal entender, que é, embora não seja puro, como o Fiat Jaff disse, o mais perto que você tem de sidechain é a Liquid BTC. Ou seja, há uma relação entre as duas blockchains, tem pontos de contato, há um peg-in e peg-out de um para um, sem nenhuma diferença cambial, portanto não há uma criação nem uma destruição de valor. O mais perto que você tem de sidechain no mundo real é a Liquid BTC, tá?
Perfeito, ou seja, uma rede, uma chain paralela que tenha funcionalidades... que não estão ainda implementadas no Bitcoin, ou que não dá para implementar, enfim, teria muita controvérsia, e que você pode usar, e também que não tem essa fricção de conversão de moeda, ou seja, de conversão de BTC para uma altcoin, ou seja, é tudo BTC, certo?
Não, sim, mas o negócio da altcoin que eu estava falando é que essas altcoins não têm a menor chance, pelo menos pelo que a gente acredita, elas não têm a menor chance de se tornarem moedas, a moeda do futuro, porque elas não são descentralizadas e têm outros problemas. Então, o valor esperado para elas no futuro é zero, né? Enfim, então não faz sentido você criar uma nova moeda e esperar que ela vai, porque só vai ter uma no futuro, enfim. Deixa para lá essa história.
Quando, estão
todos,
né,
convencidos. Tá. Mas aí eu continuo a história?
Continua. Perfeito.
Aí o pessoal da Blockstream juntaram um monte de gente do Bitcoin Core na época e fizeram aquele artiguinho lá, como é que chama? Aquele white paper lá da sidechains. Não sei se vocês já viram, famoso, que deu origem à Blockstream. O pessoal que fez aquilo, depois eles fizeram a Blockstream para colocar aquilo em prática. Não sei se vocês conseguem achar o... Enfim, você sabe o que eu estou falando, aquele white paper clássico. Lá eles descreviam um método que era basicamente, você ia adicionar uma nova regra no Bitcoin, mas era uma regra relativamente simples de... E para na hora que você ia ter essa blockchain paralela, para mandar os Bitcoins para essa outra blockchain, você ia fazer uma transação no Bitcoin guardando esses Bitcoins num endereço especial, E aí eles iam aparecer na sidechain. A sidechain ia estar monitorando o Bitcoin, né? E ia saber que foram enviados bitcoins para o endereço e tal. E eles iam aparecer lá. E na hora de voltar com eles...
Desculpa. Uma dúvida. Quando você fala a sidechain vai estar observando, quem faz parte dessa sidechain? Como surge essa rede? São pessoas rodando software, esse software dessa sidechain específica voluntariamente, e eles estão organizando as transações e montando os blocos também?
Sim. É como se fosse um Bitcoin paralelo, você começa com zero blocos e zero Bitcoins. E aí, a criação de blocos, eu não sei bem como é que eles falaram na época, mas pode ser de várias formas, né? Pode ter uma mineração paralela lá, você cria um bloco lá. E aí, todo mundo que está rodando esse node da sidechain também está rodando o node do Bitcoin. Então, os nodes da sidechain conhecem o do Bitcoin. Só o do Bitcoin é que não conhece o da sidechain. Né? Porque senão, se você fosse fazer com que o Bitcoin tivesse que olhar o da sidechain, seria a mesma coisa que criar uma nova... colocar um bloco dobrado no Bitcoin, criar novas regras para o Bitcoin, enfim, seria um absurdo. Mas o da sidechain está olhando o Bitcoin. Então ele sabe.
Absurdo, você diz por custo, por ter que ficar todos os mineradores rodando também esse node da...
todos os mineradores, todas as
pessoas. Aí deixa de ser sidechain, aí vira a principal, é quase como se fosse um hard fork.
Uma dependência. Isso.
A ideia aqui é essa, é ser um mundo à parte, que conhece o Bitcoin, mas o contrário não.
Enfim, isso. E aí, para você voltar com os bitcoins da sidechain para o Bitcoin, nesse esquema da Blockstream, você pegaria faria uma prova, uma prova SPV usando Merkle Trees, não sei o que lá, e você pegava todos os headers dessa, todos os cabeçalhos dos blocos da sidechain para provar que essa sidechain teve esses blocos realmente, e eles têm o proof of work necessário, enfim, de acordo com as regras da sidechain, e aí você coloca lá a sua transação que você fez na sidechain, que é uma transação especial, mandando os bitcoins de volta para o Bitcoin. E aí você pega a prova completa dessa sidechain e joga ela no Bitcoin, dentro de uma transação Bitcoin. E aí os nodes do Bitcoin vão olhar só isso, só essa prova, que é uma coisa reduzida, e vão saber, essa transação aqui é válida, eu posso tirar os bitcoins que estão guardados nessa caixinha especial da sidechain e mandar para o fulano. Então essa transação é válida. Esse aí era o plano. Mas a Blockstream depois abandonou esse plano, porque descobriram lá algum defeito que eu não me lembro direito, eu acho que tinha a ver com o fato de que era muito fácil burlar esse negócio se os mineradores da sidechain tivessem... Eles iam ser mineradores independentes, eles iam ter um proof of work independente, e aí se você tivesse uma colusão, um complô de mineradores fácil de atingir, você ia conseguir roubar os bitcoins todos da sidechain. E aí a ideia foi abandonada, e o Paul Stortz ficou triste porque ele não ia conseguir fazer o protocolo dele, o Truthcoin, que era para ser uma sidechain nesse esquema da Blockstream. Aí ele pensou e concebeu essa ideia da Drive Chain, que de certa forma é uma variante, mas era parecida em princípio, mas ela opera de uma maneira totalmente diferente, que consiste basicamente em os mineradores. Como é que ela funciona? Primeiro você manda os bitcoins para a sidechain, funciona mais ou menos do mesmo jeito, mas na hora de voltar, você faz uma transação, você agrega todos as pessoas que estão querendo sacar o dinheiro delas da sidechain para o Bitcoin, você agrega todas essas pessoas durante um período de vários meses, junta todos numa única transação, e essa transação vai durar de 3 a 6 meses, vai demorar de 3 a 6 meses até ela voltar para o Bitcoin. E como é que ela vai voltar para o Bitcoin? Você joga essa transação, dá essa transação para os mineradores do Bitcoin, e os mineradores do Bitcoin vão votar durante 6 meses se essa transação é válida. Se essa transação não seria válido, a palavra certa, né? Se essa transação vai valer ou não vai. Então,
complexo, depois... Desculpa. Só para entender uma coisa, eu mando a transação dos meus BTCs que eu mandei para a sidechain, mas quem coordena a agregação dessas todas as transações num grupo e decide quando mandar esse bloco de transações para a blockchain do Bitcoin?
Acho que não está bem definido, mas eu acho que em tese seria uma única, seria um protocolo. Acho que qualquer pessoa poderia mandar, mas a transação que ia ganhar mesmo, só pode uma. A regra é, só pode uma a cada não sei quantos blocos, que equivale a 6 meses, 3 meses.
Blocos então, de BTC, de Bitcoin,
de Bitcoin, falando. É. Sim.
Referência sempre o BTC.
É, e então ia ganhar a transação que tivesse um montão de Bitcoins de várias pessoas. Então ia ser do interesse de todos congregar todos esses Bitcoins em uma única e aí mandá-la para o Bitcoin. Mas, no fundo, o que ia acontecer mesmo, na prática, é que alguns poucas pessoas iam fazer esse saque demorado e as outras pessoas todas iam fazer swaps entre Bitcoin e sidechain, que seriam instantâneos. Enfim, assim que essa sidechain estivesse funcionando, beleza, tivesse alguma popularidade, esses swaps, em tese, eles seriam muito mais fáceis de fazer do que esse processo demorado. E aí qualquer pessoa também, se a pessoa quer esperar 6 meses e ir pelo processo lento, ela poderia talvez cobrar um ágio no swap e fazer o processo lento. Enfim.
Diga. Tá. Deixa eu tentar repetir e resumir uma parte que você falou para ver se ficou claro. Ou seja, ao invés de você ter uma sidechain que requer mineração, digamos, seja outra chain que requer mineração, que requer gasto de computação, gasto energético, todas as transações dessa sidechain que, em tese, tem incentivo para existir, porque tem particularidades, tem características que não estão implementadas no Bitcoin, seja escalabilidade ou seja uma característica de privacidade, por exemplo, a sidechain usa o proof of work do Bitcoin, os mineradores do Bitcoin, para que eles, digamos, atestem a veracidade no sentido de a veracidade da transação, né? Para que eles confirmem aquelas transações, certo? Aquele bloco de transações.
Não. Esse processo que eu descrevi é só o processo de tirar os bitcoins da sidechain. Fora isso, a sidechain tem que operar por conta própria, fazendo os próprios blocos dela. Supondo que ninguém está sacando nenhum dinheiro, a sidechain continua operando, fazendo transações internas. E aí você precisa de um esquema de mineração. E aí o esquema de mineração que o Paul Stoss inventou, e que depois eu acho que tem uma variante melhor, é o Blind Merge Mining. A mineração cega. Então. Mas esse esquema é separado. Você poderia ter um e não ter o outro. Você poderia ter só esse esquema de peg in e peg out, que é o... Você manda os blocos, manda os bitcoins e eles voltam depois de 6 meses. E você poderia não usar essa mineração seca, mas faz mais sentido você usar. Você poderia, sei lá, ter um proof of stake na sua sidechain, se você for bobo o suficiente.
Não, porque, na verdade, são duas coisas separadas, né? Uma é entrada e saída, e depois é resolver lá dentro, cada uma vai resolver de sua forma. A vantagem desse blind merge mining e não sei o quê é que resolve lá dentro usando o hash rate da própria blockchain de Bitcoin, né?
Resolve o quê? O peg-in e o peg-out, você está falando?
Não. Portanto, entre o peg-in e o peg-out, a drive chain tem que resolver o problema interno. Perfeito. De mineração.
Perfeito.
Uma forma de resolver é essa, que usa o próprio hash rate da blockchain Bitcoin para fazer a mineração, é isso, né, Fiatjaf? Portanto, o Blind Merge Mining usa a hash rate principal, não é?
É como,
a Doge... Eu tenho uma linha desenhada.
Isso nunca fez sentido para mim.
É como a relação da Doge com a Litecoin, é isso? Um esquema assim?
Que é não, eu acho que...
De Merge Mining. Então...
Eu acho que é como aqueles caras do
RSK?
É.
O RSK faz merge mining, mas não é blind, né?
É blind, mas faz merge mining, né? Como é que é o blind merge mining, então? Para entendermos um pouquinho, sabe?
Então, no, nesse que não é blind, o que o pessoal faz? O minerador tem que rodar o node dessa sidechain ou dessa outra blockchain. E aí, no caso da RSK, por exemplo, eles pegam o hash do bloco da RSK e colocam como um up return na Coinbase. Quer dizer, a transação que os mineradores fazem lá, a primeira transação do bloco. Eles colocam o hash do bloco da RSK. Então,
eu lembro disso. Mas como é que é no blind?
No caso do blind seria... O protocolo do Postos, que está descrito lá no BIP 301, enfim, esse Mesh Mine, enfim, essa coisa é o BIP 301. O outro esquema de peg in, peg out é o BIP 300. Então, está bem separado um do outro. Mas, enfim, no BIP 301, eu nunca entendi direito, mas basicamente você tem que... O pessoal da... A sidechain tem um minerador, é o minerador da sidechain. Ele não minera de fato, ele só junta as transações das pessoas da sidechain. As pessoas da sidechain estão querendo publicar transações na sidechain. Aí esse cara, autodesignado minerador, pega essas transações todas, faz um bloco, pega o resto do bloco e dá um jeito de pôr o resto do bloco no Bitcoin. E aí o jeito que o Postos descreveu
passa por uma camada subjetiva, então, isso aí.
É. Esse cara, supostamente, ele pode ganhar algum troco nisso. Ele pode pegar todos as taxas que o pessoal da sidechain estão pagando, tirar um percentual e pôr o resto, publicar o resto, tal, pagar o resto para os mineradores do Bitcoin. Mas assim, ele não pode tirar um troco muito grande, porque senão vai vir alguém e vai pegar mais, tirar um troco menor. E
é, isso é
mais.
O mercado que resolve, né? Se há um deságio grande, vai aparecer alguém no meio com um deságio menor. Mas até ele ganha a diferença entre o que cobrou todo mundo e o que pagou o minerador BTC.
E o minerador da sidechain também tem algum tipo de incentivo para ele ser minerador, para organizar essas transações?
É esse, Ivan. Portanto, ele recolhe os fees de todo mundo, agrega e paga o fee na blockchain. Entre um e outro, se houver diferença, ele ganha.
Sim. Entendi. E a diferença do só o merge mining para o blind merge mining é que o Merged Mining, que é, por exemplo, do RSK, o minerador ele precisa rodar o software da RSK e verificar...
O minerador do Bitcoin.
Do Bitcoin, precisa rodar o node da RSK e verificar a veracidade dessas transações. No caso do Blind, que é das drive chains, ele não precisa verificar nada. Ele não verifica a veracidade das transações. Ele só coloca o hash e ganha por isso.
Ele ganha por isso, Aí tem um protocolo meio esquisito que o... de comunicação entre esse cara, esse minerador da sidechain e o minerador do Bitcoin, para saber um protocolo padrão para fazer essa venda de hash, né? Cara, eu ofereço esse hash e mais tanto, enfim. Mas é meio complicado. Aí depois tem uma outra forma de fazer blind merge mining, que o Ruben Sonsa inventou para as space chains, que vale, que funciona do mesmo jeito, pode ser aplicado para drive chain, que eu acho que é melhor. Eu fiz um esqueminha aqui desenhado, não sei se vai ajudar, obviamente, provavelmente não vai ajudar, mas...
Você quer compartilhar? Peraí que eu vou liberar aqui. Boa, peraí que eu vou liberar.
Se você acha melhor, é porque é melhor.
Pronto, exato. Manda aí, pode compartilhar.
Tô curioso. Aí.
Aperta o share screen aí.
Tô tentando. Dá pra ver?
Oh. Dá, tá ótimo.
Esse esquema aí é o do... É o esquema que o Ruben Sonsa inventou. Você precisa de NPrevault, CTV, ou PopVault, ou essas outras aí que eles estão inventando cada dia, inventa uma nova. Todas são compatíveis com esse protocolo. Você só precisa de um jeito de... Você pré-gera essas transações todas e você precisa saber assim, onde está o hash da sidechain. Do bloco da sidechain. E o hash, assim, a forma que você faz é... Tem uma sequência pré-determinada de transações, uma gastando a outra. E aí, por exemplo, nós só temos essa aqui por enquanto. E aqui tem um hash de um bloco. Tá aqui como um up return, por exemplo. O hash de um bloco da sidechain. E aí, onde estará o próximo hash? Quer dizer, todo mundo pode ficar olhando. Quando essa transação aqui for gasta, você já vai saber que ela foi gasta para a próxima. E essa próxima aqui, ela já está pré-determinada pelo protocolo, pela forma como você gerou elas lá, usando o NPrevault, CTV e tal. E aí você já sabe que essa próxima, tá o resto do próximo bloco da sidechain vai estar nessa. E o próximo bloco da sidechain vai estar nessa. E assim por diante. E nesse caso aqui, eu até desenhei aqui, mas isso aqui vai ser muito complicado. Enfim, quem entendeu, entendeu. No caso de ter um fork na sidechain, como é que você faz? Basicamente, você continua seguindo a ordem, só que na sidechain, você faz... aqui tem o bloco 2, você faz o bloco 3 dentro, aqui é na sidechain, com o hash fazendo referência ao bloco 2. E aí, suponha que esse bloco 3 aqui, ele é... Ou ninguém viu, o cara, o minerador, sabe, desconectou a internet dele, ele não conseguiu publicar o bloco. Ele tem que primeiro publicar o hash aqui e depois mandar o bloco para todo mundo. Falou, ó, aqui está o bloco, podem verificar o hash que está lá no Bitcoin.
Ah, então, e o hash fica... prova que o bloco... Exato, tá certo.
E aí, se o pessoal não chegou a ver esse bloco, ou se esse bloco é inválido, ou qualquer coisa assim, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um fork. Aí você cria uma outra pessoa, vai lá, cria um novo bloco 3, fazendo referência de novo ao bloco 2.
Novo hash, né?
Com um novo hash, e aí você publica o hash na próxima transação aqui, sabe? Essa aqui, ela é ignorada. Você pula ela e continua nessa aqui. E aqui o bloco 4 e assim por diante. E aqui o minerador do Bitcoin não precisa fazer absolutamente nada. Ele só vai ver essas transações e vai incluir as transações e pronto.
Então, cada bloco dessa sidechain é uma transação no Bitcoin, ou seja, que esse bloco, né, nessa sidechain pode ter milhares de transações paralelas que vão ser resumidas em uma transação simples no Bitcoin. É isso, né, essencialmente.
Sim. Isso vale, assim, para as taxas, né? Se tiver uma transação, uma sidechain que está sendo usada bastante, pagando um monte de taxa.
Privacidade, né?
Privacidade, não sei, né? Depende, porque a sidechain pode ser pública também, né? Mas sim, acho que toda confusão que você fizer aumenta a privacidade.
É, uma confusão a mais, né?
É, você pode fazer uma sidechain, no caso, né, tem aquelas que até o pessoal do Postos lá já fez uma Zcash como sidechain. É. Mas enfim, você tem um monte de taxas aqui, diga.
Não, desculpa, terminei, eu pergunto.
Um monte de taxas sendo pagas aqui. E aí você vai mandar essas taxas todas aqui para o Bitcoin. Então você vai ter no Bitcoin uma transação pequenininha pagando um montão de taxas. E então, meio que ajuda no problema do Bitcoin, que tem gente que acha que não é problema, mas que o Bitcoin precisa pagar os mineradores, né? Então, nesse caso, você ajuda a pagar sem gastar espaço.
É um pouco, só aqui fazendo assim uma comparação tosca, é um pouco como se os fees da Lightning fossem para os mineradores da blockchain BTC, né? Quer dizer, que hoje não vão, né? Hoje é um second layer, só na entrada e na saída, a abertura e fecho dos canais. Aqui não, aqui todos os fees acabam por se repercutir na blockchain, né? É interessante. Eu não conhecia esse formato. E é o mais transparente de todos, né? Que você falou. Para Bitcoin é o mais transparente de todos. Cabe no que já existe. O minerador
não precisa fazer nada. Mas isso aqui é só o merge mining, né? O esquema do peg-in e do peg-out que é o mais complicado. Eu fiz aqui esse esqueminha. Tem um vídeo do Postos que ele explica, chama Drive Chain... esqueci o nome, Criticisms, alguma coisa assim, que ele faz um esquema lá no PowerPoint com os trenzinhos passando. E aqui o esquema é o seguinte, essa WT é o Withdrawal Transaction, que é o nome da essa transação que agrega, isso aqui é para você voltar com o dinheiro da sidechain para o Bitcoin. Você agrega todo mundo que quer sacar o dinheiro da sidechain e mandar para o Bitcoin. E aí vai assim, digamos que vai começar o período no bloco tal, vai começar o período de saque, né? Aí o pessoal manda essas transações para os mineradores do Bitcoin. Os mineradores do Bitcoin começam a votar. Aí eles votam. Cada vez que ele vota, esse negocinho anda para frente. Um bloco, esse aqui andou. Sei lá.
Esse voto é baseado em quê? Baseado nas fees, nos incentivos?
Não. Esse é o maior problema. O voto é baseado no que está certo. No que está de acordo com as regras. É. Mas aí o que acontece?
Com as regras dessa drive chain. Algum consenso?
Não, mas ele não está olhando a drive chain. Ele não está observando as regras.
esse é o negócio. O minerador do Bitcoin, ele não está automaticamente olhando, não é o Bitcoin que está olhando, é só o minerador. O minerador pode chegar lá manualmente e falar, tá, dentre essas transações aqui, eu sei que é que está certa é tal. Por que que eu sei? Porque, sei lá, eu posso estar rodando um node na minha casa, eu vou lá manualmente e escrevo lá. Ou então, eu posso estar rodando um node em modo SPV, ou em, sei lá, um modo que não é muito custoso, que eu não preciso verificar tudo. Ou então eu posso simplesmente olhar um explorador de blocos da sidechain, ou alguém pode me falar, isso aí é independente, sabe? Mas ele só precisa fazer isso uma vez a cada 6 meses. Esse aqui é o negócio, que muita gente não gosta da ideia. Ele vai fazer isso uma vez a cada 6 meses, e aí ele vai votar sempre naquela que está certa e pronto. Se tiver uma outra transação, que é essa aqui, por exemplo, está roubando dinheiro, ela não tem...
Desculpa, você está falando de blocos de transação da mesma sidechain ou de sidechains que estão competindo entre si? Você está falando da mesma, né?
A mesma sidechain, é.
Ok.
A mesma sidechain. E aí, se por exemplo, o que muita gente acha que pode acontecer, um grupo de mineradores vai fazer um complô para roubar o dinheiro da sidechain toda, e eles podem fazer isso. Mas teria que ser um grupo muito grande, porque se for um grupo pequeno, o grupo pequeno saiu na frente com esse bloco aqui, com essa transação aqui que está roubando dinheiro. Aí, todo mundo que votar nessa, na transação certa, o voto automaticamente conta como um voto contra as outras. Aí, no próximo bloco, todo mundo vota nessa, conta como um voto contra essas. E assim por diante. Aí, cada bloco ela vai andando. Quando ela chegar no final, aí essa transação é válida e ela é paga. Sai o dinheiro da caixinha especial dedicada a essa sidechain e vai para os legítimos.
Tipo um jogo de tabuleiro, né? Que você tem que ir voltando as casinhas.
Como é que é?
Desculpa. Tipo, quem perde o voto vai perdendo uma casinha, como se ele tivesse que voltar num jogo de tabuleiro.
É, tem que voltar uma casinha. E aí, por isso que eu falei de 3 a 6 meses, esses parâmetros são configuráveis, eu não sei como é que vai ser na prática, né? Se chegarmos a um dia, temos isso ativado. Mas aí, se todo mundo votar certinho, todo mundo votar na mesma, todos os mineradores, aí você acaba em 3 meses. Mas se só 51% votarem, os outros não votarem, eles não precisam votar, né? Não é obrigatório, você pode simplesmente não votar, não faz diferença, você não deixa de ganhar essas taxas se você não votar, você como minerador, né? Você só vota se você quiser. E se só 51% votarem, vai demorar mais tempo, vai demorar 6 meses.
Ô, Fiado, desculpa sair um pouco da parte técnica, mas eu acho que eu falei alguma coisa por cima, ou você comentou também, mas seria bom a gente deixar claro, assim, você pode dar alguns exemplos práticos de problemas que a DriveChain poderia resolver eventualmente?
Aí, você podia aproveitar e entrar no assunto dos prediction markets, e também o Diego Collin pediu para eu comentar com você. Inclusive, seria interessante até chamar o Diego para falar sobre, né? Porque tem bastante interesse nesse assunto. Calma aí que eu vou encontrar. Vai falando que eu vou encontrar o assunto.
Desculpa, voltando então. Exemplos de problemas...
Futarquia.
Tá, vamos falar disso. Vamos começar... Desculpa, Alan. Tá, vamos falar disso, mas primeiro eu queria deixar claro, entender melhor que problemas que possivelmente as DriveChains podem resolver.
Então...
Fala aí, Fiato.
Bom, os problemas eu listei aqui nessa página, né? Colando aqui. Mas um é mais espaço, né? Mais espaço para transações, mais espaço para canais relâmpago. Eu acho que essa é uma coisa que tem que acontecer em algum momento. Eu gosto da rede relâmpago, mas eu não sei se vai funcionar no Bitcoin durante muito tempo. E se tudo der certo, vai ficar muito caro, vai ficar impossível. E eu acho que ela é boa para você consegue fazer swaps instantâneos realmente, né, entre várias chains diferentes. Então, se você tivesse algumas sidechains de relâmpago, ou até na Liquid mesmo, mas não é o caso... acho que funcionaria muito bem. E aí você poderia fazer uma blockchain que é assim, especial para Lightning. Então, sei lá, com regras diferentes, não sei bem como, mas que fosse perfeita para Lightning e não muito boa para outras coisas. E usar só para fazer canais. Outro problema que resolve, além desse, né, é o negócio da privacidade. Como falei, tem essas shitcoins aí que resolvem realmente algum problema, alguma parte da privacidade, Zcash, Mimblewimble e Monero, principalmente. E não dá para ter nada disso no Bitcoin, mas se você tivesse uma sidechain, você poderia ter uma sidechain para isso. E, por exemplo, o Polestar concebeu lá o plano, que é basicamente o seguinte: você tem uma sidechain que é só Zcash, tipo Zcash, exatamente igual Zcash. E aí o que você faz? Você tá com seus bitcoins parados, você não vai usar essa sidechain. Você só vai mandar os seus bitcoins para lá, deixar eles lá um tempo e depois tirar eles de lá. E aí quando o bitcoin que você mandou e o que você tirou, você vai tirar sempre em valores redondinhos e que todo mundo vai fazer também. Então, o que você tirou depois de um tempo não vai ter nenhuma relação com o que você pôs. Então, é como se fosse um coinjoin correndo sempre e perfeito, assim. Então, daria para fazer uma coisa assim. E a outra vantagem é essa das taxas, né? Você paga os mineradores do Bitcoin sem precisar ocupar espaço do Bitcoin, porque você está fazendo esse blind, essa mineração cega aqui.
Aparece tudo muito, muito bonito, muito interessante.
Bom demais para ser verdade.
Por que que isso não aconteceu na prática até hoje?
Por que que as shitcoins não fazem esse tipo de merge mining com o Bitcoin e resolvem esse problema?
Isso é uma boa pergunta. As shitcoins deviam fazer, né? Mas elas não podem porque não tem esses protocolos ainda ativados no Bitcoin, que eu espero que esses aqui, pelo menos, né, um desses aconteça rapidamente, mas...
Por enquanto, não há nem possibilidade técnica, porque precisaria de um soft fork.
Mas também porque eles não pensaram, né? O pessoal das shitcoins não tem lá uma mente assim muito...
Não tem interesse nenhum, porque as shitcoins não pretendem resolver problema nenhum. Pretendem ganhar dinheiro. E aqui não ganham.
Exatamente.
Não, aqui não ganham. Você não tem pre-mining, não, ou seja...
Não tem, exatamente, não tem pre-mining, não tem nada que interesse aos caras.
Na verdade, assim, essa CIA, vocês conhecem essa blockchain? É uma meio... É antiga, ela existe por aí, um shitcoin. É um esquema para você armazenar arquivos e tal. Se você for ler o white paper dela, eles fazem referência lá ao esquema da Blockstream, sabe? Esperamos... A CIA, nós vamos lançar agora com um token, mas depois nós vamos transformar isso tudo num... Mas é só uma experiência. Depois nós vamos transformar isso tudo numa sidechain. Eles falaram isso. Que eles estavam esperando que o trem da Blockstream ia funcionar.
Confia.
E outra, essa é a RSK também, mas eles acabaram lançando como uma sidechain tipo a Liquid, que eu acho que é melhor que a Liquid, na verdade. O esquema que eles têm, que é um multisig, mas é um multisig mais... Um multisig melhor. E mais aberto. Enfim.
Quais são os riscos que a gente não está falando nada de riscos, de problema, não tem nenhum risco?
Dá para ler isso aí?
Dá, fala aí. Argumentos contrários.
Isso aí eu tentei lembrar. O que que eu já ouvi de gente falando, né, falando mal de DriveChain? Por que que não pode ter jeito nenhum e tal? Eu entendo que é uma mudança talvez um pouco radical, mas eu acho que não tem risco nenhum para o Bitcoin e seria bom. Um argumento que eles dão é a centralização da mineração. Eu acho que é um argumento que não faz sentido. Eles fazem... O argumento é o seguinte. Os mineradores vão ter que... Eles vão ter que minerar essa... Eles vão ter que fazer esse merge mining. Então, eles vão ter que rodar vão ter que fazer alguma coisa extra, mas eles não têm que fazer alguma coisa extra. Eu não entendo por que as pessoas têm essa... Quem deu esse argumento, por exemplo, foi o Peter Todd, aquele Shinobi. Eles falam isso. Mas não tem nenhum custo extra. Então, porque o dinheiro vem. Você não precisa fazer nada, o dinheiro vem para você. Então, não tem centralização.
Não, se não for blind, tem. Se for blind, não tem.
Tem esse checkpoint que você falou de 3 a 6 meses tem que ser feito, mas, pelo que você comentou, é algo que...
É independente. Daria...
Independente e pouquíssimo trabalho também.
Eu acho que é pouquíssimo trabalho, né? A pessoa acha que tudo que não for automático não, é algum trabalho. E aí eles têm esses... Enfim, vamos para o segundo aqui. Esse esquema de que os mineradores podem roubar o Bitcoin.
Ah, Camisetas? O que você colocou aí? Mais coisa para fazer, mais lucro, mais transição, camisetas.
Isso aqui é o argumento que eles falam, de que se o minerador vai fazer mais coisas e vai ganhar mais dinheiro, então vai centralizar a atividade dele. Porque fazer mais coisas é mais difícil. Logo, você diminui a quantidade de pessoas que vão fazer aquilo. E aí alguém falou com o Peter Toys lá, que o Peter Toys estava dando esse argumento. Né? Eu perguntaram para ele se uma dessas pool de mineração começar a vender camisetas e ganhar um dinheiro com isso. Você acha que isso vai centralizar a mineração? Porque eles estão fazendo uma coisa extra e estão ganhando dinheiro. Aí ele respondeu sim. Então, assim, não pode, minerador não pode vender camiseta.
E eles vendem,
hein? Eles vendem, vendem. Deve ganhar muito mais dinheiro com isso do que minerando. Esse okay, tema de roubar os bitcoins, eu dei, não sei se vocês viram esse artigo, vocês citaram, puseram lá o link.
Eu vi, mas eu não entendi essa história em que ponto que fica no controle dos mineradores essa redistribuição dos BTCs que saem da sidechain para quem tinha originalmente na mainchain do Bitcoin e por que que eles podem fazer roubar esses Bitcoins?
Eles podem fazer uma transação assim, uma transação que tira o dinheiro do bloquinho, da caixinha da sidechain e manda para eles mesmos. E pronto.
É, mas não é eles, não são eles que organizam, mas quem organiza qualquer o bloco das pode. Transações não é o minerador da sidechain?
Sim, mas essa sidechain é independente do Bitcoin, ela está separada.
Uhum,
essa transação isso. Aqui, ela não tem relação com a sidechain. Qualquer um pode fazer uma transação, os Bitcoins estão lá, né, no endereço especial da sidechain, e qualquer pessoa pode propor tirar esses Bitcoins de lá e mandar para o endereço dele mesmo. E falar, ah, tá, é porque eu tinha esse dinheiro na sidechain, agora estou sacando. Tal.
Mas não há uma chave privada que vai garantir que é aquele cara fazendo, entende? Qualquer player que fosse da sidechain ou até que não seja, como não precisa de chave privada, pode sugerir esse bloco e depois há a votação, né? Então, como qualquer um pode sugerir e não há uma identificação com a chave privada, o próprio minerador pode sugerir um conjunto de transações que manda tudo para ele.
Sim. Aí ele só precisa votar tudo até chegar no final. Pronto, ele pega o dinheiro. Mas... Aí eu listei aqui alguns incentivos que existem contra eles fazerem isso.
Né? Esse quer dar o zoom aí pra gente ver? Aí, boa, valeu.
Dá mais zoom aí. Um é o... Primeiro que eles vão matar a sidechain, vão deixar de lucrar com as taxas que a sidechain paga todo bloco. Né? Se for uma sidechain popular, vai estar pagando muita taxa e eles vão perder isso. Se for uma sidechain que não é muito popular, aí o dinheiro que eles vão roubar vai ser pouco. Então, talvez não compense ou compense. Mas isso aqui é o argumento que todo mundo acha. É o único, acho que esse é o único argumento.
Depende do montante bacalheu, também.
Bacalheu tudo. Mas tem mais argumentos, né? E não é só isso, né? Primeiro, assim, se eles roubarem o negócio, o preço do Bitcoin com certeza vai ser afetado ou o Bitcoin vai acabar de uma vez. Se for assim, um grande complô, vai ter a percepção geral, e vai ser verdade mesmo, que os mineradores estão, a maioria dos mineradores estão fazendo um complô contra o Bitcoin, e os mineradores podem, se eles quiserem, acabar com o Bitcoin, né? Se for uma maioria esmagadora de mineradores. Então, é sinal de que o Bitcoin não é seguro. Então, isso vai fazer o Bitcoin, vai afetar o preço do Bitcoin, ou vai destruir o Bitcoin. E aí vai acabar o negócio dos mineradores vai para o brejo. Inclusive, os bitcoins que eles roubaram...
A percepção seria que drive chains não são seguras. Mas
Bitcoin mesmo não é seguro.
Não. O que o Fiat Jaffa está falando é que é uma percepção de que existe uma centralização da mineração. É isso.
Sim, mas mesmo... Enfim, a gente teve... É que teve o exemplo, né? Da Fork Wars, o caramba, e... Não significou absolutamente nada os mineradores terem uma certa coesão, né?
Fiat, já foi cair uma variável nisso, mas pronto, talvez esse ponto não valha bater demasiado, mas há uma variável aí que é os nodes. Se os mineradores fizerem muita asneira, os nodes acabam por ter mais força que os mineradores, né? Eles sozinhos não têm tanta força quanto se pensava. que tinham e no passado recente isso ficou claro.
É. Tá, a Drive Chain ela traria novamente a força para o minerador, né? Ela traria novamente o veto para a mão do minerador. Ela traria, né, de fato, né?
O risco disso seria num cenário de ossificação do Layer 1, né? No cenário que o Layer 1 está ossificado e ninguém mexe e a gente só dá na Drive Chain, aí isso pode acabar com o Bitcoin, né? No caso de ser uma rede paralela... Realmente, acho que depende do montante. Então, aí o risco de se usar montantes muito grandes vai ser, talvez, naturalmente equilibrado no mercado, sei lá. Ninguém vai colocar mais. Quer dizer, não sei, né? Não sei quais são os incentivos para o cara... Para o cara arriscar dinheiro.
Não, entendi. É quando realmente essa drive chain já é quase como o Bitcoin, ou seja, é tão fundamental para os mineradores, para a receita dos mineradores e para os nodes de Bitcoin, eles se importam com o que acontece nessa drive chain, a ponto de estar todo mundo, né, atuando honestamente para manter, né, o self-interest, né, geral. Perfeito. Da rede.
Não, não foi isso que eu disse, não, mas, enfim.
Não, ajeita aí, fala aí, comenta.
O que eu acho é o seguinte, no caso dessas fork wars, por exemplo, nenhum minerador agiu de má fé. Os mineradores estavam só, eles queriam uma coisa, queriam mudar o protocolo de uma maneira que não ia roubar dinheiro nenhum nem nada, mas se eles quisessem, se tivesse realmente um complô de uma maioria, eles poderiam ferrar com o Bitcoin de maneiras horríveis, poderiam... Fazer reescrever a chain, fazer double spend o tempo inteiro, fazer um monte de sacanagem que eles não fizeram e ninguém nunca sugeriu fazer, ninguém nunca pensou em fazer, e eu acho que nunca foi possível fazer, porque a mineração nunca foi centralizada assim. Mas se acontecer...
Acho que já sugeriram algumas vezes, mas ninguém foi louco de fazer.
Mas eu acho que é outra
história. Até o CZ já sugeriu.
É. Quem sugeriu foi aquele Jeremy Rubin, né? Sugeriu para o CZ fazer, roubar o dinheiro da Binance, né? Assim. Aí ele sugeriu fazer. E mesmo nesse caso, assim, não seria... seria, moralmente falando, não seria tão ruim, mas não iam conseguir, eu acho, sei lá.
Eu acho que não.
Enfim, aí eu coloco aqui outras coisas, mas não sei se importa. Esse é o custo da coordenação,
importa, né?
Um complô entre várias pessoas, vários seres humanos, para fazer esse roubo. Seria uma coisa difícil de coordenar, um ia acabar passando a perna no outro, ia... um não confia no outro.
Uhum. Caiu aí?
Acho que sim, né? Ficou mudando.
E Tiago, deixamos ouvir.
Acho que ele está falando aqui, né, mineradores migrando para outras pools, né? Ou seja...
Ok, aí. Saiu, vai voltar.
Quiser aproveitar para ver se tem supersets.
Boa, boa. Eu tô sem, eu não tô sem acesso aqui. Dó, você tem aí acesso aos supersets ou dúvidas de quem está no...
Supersets aqui. Painel do DTV gostava de receber. Boa. O Fiat Jaf. Parabéns aí pelo grandioso trabalho. Bom, ele não tá aí, né? Pô, era pra ele a mensagem. Tem aqui o Pedro. Pedro de 10 anos. Pô, valeu, Pedro, pela mensagem. Quer dizer, deve ser o pai do Pedro, né? Que tá escrevendo. Minha primeira transação de Bitcoin vai pro Urso Dove. É isso aí. Valeu aí.
Boa.
Pai do Pedro. que mais? Temos aqui também mensagem do Unknown BTC User. Waka Waka. Fiat Jaf. Ajuda nós, ô porra. Indica uma documentação para que retardados como eu consigam rodar um relay de Noster. Tem uma documentação aí do André Neves, viu? Que ele explica em poucos passos como começar o seu relay. Vocês chegaram a ver essa publicação?
Cheguei.
A gente viu, né? Em algum momento a gente estava pensando também em meter, fazer um relay. Não era relay de Noster. Não, era Lightning Address.
Ah,
era
outra coisa. Mas é, Nick, mas... não é?
Oi?
Ah, o Lightning Address, sim. Não, achei que você estava falando do NIP 05.
Ah, é, não, é. NIP 05, André Neves. Isso, era do NIP 05, é, não era o Relay, era o... Isso, como transformar, criar o seu próprio endereço, né, Noster, com o seu domínio. É o NIP 05, né, você fazer um alan@bitcoinheiros.com ou alan@bitcoinheiro.com, né, aliás, a gente pensou, né, em... tem isso.
Podia, né, cobrar para isso, né?
A gente tem aí, é, podia fazer um servicinho assim, alguns satoshinhos via Lightning todo mês ou por ano. Podia, não é uma, arroba bitcoinheiro, que aí manda pro o invoice, né, pro node do usuário. Enfim, mas, é, cara, tem implicações, né, de segurança disso, de centralização de muita informação sobre vários nós, que são, que pode ser um pouco chato, mas, enfim, é...
Vem cá, né? Desculpa interromper aí o side papo, side chat. Eu não sei se o Fiat já vai voltar.
Drive chat.
Drive chat. Parece que a internet dele caiu. Vamos comentar, gente, um pouco, então, o que que... Eu não sei quem estava por dentro desse tema antes, se vocês já estavam...
É um tema que eu venho acompanhando. Eu talvez comentasse primeiro, que é o seguinte. Há casos de uso para sidechains? Há. Não há dúvida nenhuma na minha cabeça. A própria Lightning Network resolve coisas que podem ser resolvidas também numa sidechain, né? Você pode ter uma sidechain só para ter transações mais rápidas e baratas e depois reconcilia com Bitcoin, que é o que faz a Lightning. A privacidade, outro caso de uso super óbvio, que a Liquid faz um pouquinho, não é? Você tem transação em que o montante não é divulgado, ou alguns dos componentes da transação não são públicos, né? A Liquid BTC faz isso. É um caso de uso, para mim, óbvio. Estes são, assim, mais óbvios. Pois esses mais rebuscados, já não sei tanto, não domino, não é? Tipo, mercado de previsões, sei lá.
Por isso a ideia de chamar o Diego.
Não pensei muito nisso. Agora, estes são óbvios, que é a escalabilidade e a privacidade são coisas óbvias, não vejo nenhuma objeção a isso. A história do peg-in e peg-out realmente ainda está assim um pouco esquisita, né? Eu gostei muito, achei muito elegante a solução de blind merged mining. Já conhecia o merged mining anterior, não curtia tanto. Acho que esse blind resolve o problema que tinha, mas o peg-in e peg-out está esquisito. Por isso é que talvez a Blockstream tenha abandonado a ideia de fazer uma sidechain pura e fez um sistema federado. Opa, acho que temos de volta. Mas só para concluir, portanto, a Liquid fez o sistema federado. O peg-in e peg-out é feito pela federação, não é? Eles resolveram um pouco esse tema, tirando a descentralização e indo para uma semi-centralização, que é uma federação, não é? A Fiat, já estávamos só aqui falando um pouquinho.
Acho que tem um componente importante aí que o Fiat já comentou aí no meio, é que com o Blind Merge Mining você tem um incentivo de mineradores. Primeiro, você não tem um custo extra numa drive chain para que as pessoas estejam rodando software. Você não precisa que mineradores do Bitcoin estejam rodando software, tenham que estar atentos. Imagina, porque não é que vai ter uma drive chain, vão ter 200 drive chains, 500 drive chains, não sei, acho que podem ter quantas drive chains forem criadas, o número é infinito. Ou seja, se os caras tivessem que rodar um node de cada drive chain e tivessem que estar atentos às transações que estão rodando lá para que o negócio funcionasse, não ia funcionar. Então,
mas isso que você está dizendo aplica só 301, que está elegante, está bonitinho, agrega valor sem custo adicional, é maravilhoso. Mas ao 300 não, ao 300 eles para votarem vão ter que saber alguma coisa, né? Aí é a única parte que eu acho que não está tão redonda. A parte do peg-in e peg-out não me parece tão elegante e tão redonda quanto a parte transacional, que está ótima. Aí esse blind merge mining acho que é brilhante, resolve, é uma solução à Bitcoin, né? Gostei muito. Mas Esse Peguini Pegote, não sei, tá esquisito.
E acho que tem outro problema que não sei se vale a pena a gente comentar, é que até antes do Segwit, era mais frequente o número de soft forks que aconteciam no Bitcoin para consertar alguma coisa ou para implementar alguma coisa. E desde o Segwit, com toda a controvérsia que teve, né, com a guerra dos blocos, isso diminuiu bastante. Né? A gente teve Segwit, depois a gente teve Taproot num intervalo o quê? De 5 anos. Antes você tinha 2, 3, não sei, tinha muitos mais forks, soft forks por...
Também foi bem controverso.
O Taproot não foi tão controverso, mas é isso, acho que gerou um trauma, entre aspas, né, no ethos do Bitcoin, que agora tudo vai muito lento, ou seja, e para um soft fork, ou seja, não daria, pelo que eu entendi da explicação do Fiat, não dá para implementar amanhã drive chain, porque você precisa de um soft fork, precisa colocar, implementar alguma coisa, e essa implementação depende de consenso. A drive chain em si não precisa de consenso, mas para implementar precisa de consenso. Então, e você precisa de gente trabalhando nisso, e você não tem tanta gente capacitada, tanto programador capacitado, core developer, para trabalhar nisso. Né?
O soft fork é simples. Desculpa, fala. Diga.
O soft fork é simples, o código tá pronto, tem um pessoal trabalhando nisso, tem a empresa lá do Postor, já estava... Não sei se ele estava pagando o próprio bolso, o pessoal para trabalhar nisso há muito tempo já. E Layer agora eles ganharam...
A empresa dele.
Esse Layer 2, eu não sei qual que é o plano. Talvez ele tenha um plano mirabolante para botar isso em prática. Eu espero que ele tenha, não sei. Mas
se ele não
mas tiver... o software funciona. Né? Se você entrar lá no drivechain.info, você pode baixar e testar lá no testnet deles. E testar, tem a sidechain do Zcash, tem a sidechain que é igual ao Bitcoin, mas é uma sidechain, e tem a sidechain que é igual ao Ethereum, mas como sidechain. Enfim.
É simples, o código está pronto, mas você não consegue...
Para botar em prática vai ser um problema. Né? Já tá
sendo... Não só isso, mas para fazer o soft fork. Por que o soft fork não acontece amanhã? O que impede?
Então, sim. Pede é que ninguém está convencido, tem muito pouca gente que acha que isso é uma boa ideia, mas fazer o quê?
mas o último você acha que está pouco convencido por falta de argumentos ou por medos, por insegurança?
Por medo, okay. Mas a maioria é por medo de que vai acontecer alguma coisa errada com esse software que nós não estamos prevendo, que vai estragar o Bitcoin.
Vai que pode mexer com os incentivos, sabe? Porque imagina que numa drive chain tem uma moeda que é melhor do que o Bitcoin. Tipo, e pode ter, porque tem melhor do ponto de vista, né? Não monetário, mas
o incentivo vai sempre para o BTC.
Não, exato. Não, essa é a. Eu só estou o argumento das pessoas. É o que a gente
sempre
acha.
Pode ter, né? Alguma coisa. Né?
A gente sempre acha que coisa. Vai dar certo. A gente acha que vai funcionar, mas, né?
Por exemplo,
mas mudar. É uma mudança. Não, e é uma mudança com a intenção.
Que permitiu esses inscriptions, né?
Então... Sabe qual é o negócio? A mudança, acho que o que causa mais é desprezo mesmo, né? Pessoas como eu mesmo, você falou bem, é que a mudança ela vem para trazer altcoins. Ela vem assumindo, né, que altcoins têm algum papel importante, ou tem um papel né, econômico e tal, e que ao contrário, ele coloca, né? O Paul ele fala, é muito arriscado para o Bitcoin não usar drive chains na cabeça dele, porque se a gente seguir no status quo, a gente pode ser derrotado. Uma altcoin pode derrotar o BTC, porque ela vai ter melhor tecnologia, marketing, parcerias, né? E o projeto falha. Outra coisa que ele fala é hijack, né? Que o Bitcoin, a gente vai adotar um hard fork malicioso para tentar colocar uma função que a gente poderia colocar numa drive chain, ao invés de colocar no base layer.
Aí ok.
Isso é interessante.
Mas faz sentido, repara no seguinte, vamos só pensar aqui um segundo em coisas óbvias, não aquelas muito rebuscadas. Se você, algumas das coisas que está a discutir na base layer, algumas delas, né, sistemas mais rebuscados de assinatura, extensão um pouco do scripting, que tem estado a discutir em algumas situações. Se isso for puxado para drive chains, permite aquilo que o pessoal chama de ossificação do Bitcoin Core. Para mim, a ossificação do Bitcoin Core é uma coisa positiva, eu não vejo isso como negativo. Isso, o primeiro ponto, né? Portanto, eu acho que o fato de você aliviar o Bitcoin Core de grande parte da evolução e colocar isso mais em drive chains, para mim é bom. A segunda coisa é, se você fizer uma espécie de Lightning, por exemplo, em drive chain, que mal é que isso tem? Isso não tem nada a ver com altcoins. Não resolve nada que uma altcoin está a resolver, ou uma shitcoin. É, apenas você está criando uma camada em que você desagrega da blockchain, faz uma série de transações e volta a agregar, que é o que faz a Lightning Network, com a abertura e fecho dos canais. Drive chain permite fazer uma Lightning Network. Qual é o problema? Não vejo problema nenhum.
Mas não existe um incentivo suficiente para se colocar dinheiro nisso?
Pensa a confusão. Você tem Bitcoin numa sidechain.
No cenário que existe lá.
Você tem o Zcash, Zbitcoin, sei lá, que é o privado. Mas você tem também o Mbitcoin, que é o Bitcoin Monero. Aí você começa a ter vários tipos de Bitcoin diferentes. Entendeu o que eu tô falando? Imagina a confusão. Sim. Minha loja aceita, qual drive chain você aceita? Entende? Aí você começa a ter um pouco de... Quando você vai... Ok, na prática, como as pessoas vão usar essas drive chains, né? Esses tokens...
O que você está dizendo é que, por exemplo, vamos pegar não no...
Ou o Estado vai aceitar, se passou do... Bom, isso não importa se o Estado vai aceitar, mas um comerciante, né? O comerciante vai falar, eu aceito esse tipo de Bitcoin.
Mas, como é que é hoje? Hoje você vai no comerciante e tá lá, eu aceito Monero, aceito Ethereum, aceito...
Eu SPT. Sei, mas a gente quer evitar, eu quero que não tenha, que só tenha Bitcoin, né, não...
Mas isso é tudo Bitcoin, atenção, estamos falando, na cabeça de vocês acho que há um switch que é preciso dar, nada disto tem valor monetário separado do Bitcoin, né, portanto, nós estamos falando do equivalente a uma Lightning. Lightning é ou não é Bitcoin? É Bitcoin, caramba. Não é um Bitcoin 2, é Bitcoin, Bitcoin.
É diferente, que não tem outra chain, né? Ou seja, é a segunda camada.
Então não tem.
Não, não tem uma blockchain, né? Extra, não tem outro...
As transações Lightning ocorrem na Lightning Network.
Acontece entre pares. São pares.
Não estão na blockchain. É igual. E depois é reconciliado quando você fecha os canais. É igual. Na prática,
tem muito do drive chain.
Para um caso...
Para escalabilidade, entendi.
Há muitos mais e
não dá, dá para fazer
da Lightning,
drive chain na Lightning? Não daria para fazer, ou seja, aplicar...
E aí perguntamos ao Fiat Chaff, que é o especialista.
Aplicar, sei lá, deixar na Lightning, ou seja, você tem o Lightning privado, Lightning público, não sei, entende? Lightning BTC... com propriedade de Zcash, com propriedade de Monero, não, né? Porque é outro esquema, não tem.
Não, é
outra tecnologia.
O que dá para fazer na Lightning, tem algumas coisas que dá para fazer, mas não, acho que não é comparável. Não. Mas só para responder ali o que o Reicher falou ali, que não tem incentivo suficiente para o minerador não roubar o Bitcoin. Isso que eu acho que a grande coisa é. Que é opcional, né? Então você pode pôr seu dinheiro lá e é seu problema seu. Se você não quiser pôr o dinheiro, você não põe. E aí você vai falar, mas aí você vai criar a possibilidade da pessoa perder o dinheiro. Mas como se não tivesse essa possibilidade hoje, né? Hoje é possível, o cara tem Bitcoin e ele mandar o Bitcoin dele para
de mil maneiras, né?
Ele perde o dinheiro dele, né? E não tem como impedir, né? Então fica a critério da pessoa.
A gente tem que incentivar, quanto mais a gente perder Bitcoin, melhor.
Você acha que é bom para o Bitcoin o pessoal perder? Tô querendo entender isso aí.
O quê?
Gente, perdendo Bitcoin é bom?
Claro. Quem não perdeu, sai ganhando, ora. Você tem que ter algum mérito por não perder Bitcoin.
Mas quem sai ganhando mais é quem roubou o Bitcoin, né? Que é um...
Não, roubar é uma coisa, não. Tudo bem, tô falando de perder. Perder e roubar são duas cores diferentes.
Dúvidas? Você, duas coisas, Fiat. Uma, o Becas estava falando, não tem nenhum problema, isso está acontecendo na sidechain, volta, mas você comentou de leve enquanto você estava falando que sempre pode dar problema, né? Que não dá para você ter absoluta certeza 100% de que a implementação desse código, desse soft fork, não vai gerar nenhuma consequência que a gente não está prevendo agora.
Ah, então, eu escutei algo errado. Sim, sim, eu falei. Sim, sempre pode ter algumas coisas imprevistas que a gente não sabe, mas isso acontece com tudo, né? Eu ia falar, dar o exemplo do Taproot, que ficaram anos falando do Taproot e, enfim, supostamente era o protocolo perfeito, todos os especialistas gostavam, todo mundo gosta. Demorou um tempão, muito, fizeram milhares de testes até ser implementado. E aí saiu esse Origins, esse esquema aí das transações de 4 megabytes aí entupindo os blocos. Eu não sei, tem gente que não gosta, tem gente que gosta, mas foi uma coisa imprevista. E quem não gosta não tá satisfeito. Né? E outro problema é que eles... enfim, isso aí não importa. O esquema da chave lá, que eles fizeram a chave só com 32 bytes, em vez de 33 bytes, e todo mundo, os especialistas todos concordaram que a chave com 32 bytes ia ser ok, mas aí acabou que complicou esses protocolos mirabolantes aí que eles inventam, MuSig, não sei o que e tal, ficou tudo muito mais complicado de fazer porque resolveram tirar um byte da chave.
E há um risco de não fazer nada também, Ivan, que é o seguinte, vamos imaginar que um BIP qualquer do Bitcoin Core, se não houver drive chain, ele vai ser feito, e se houver drive chain, ele vai parar numa drive chain qualquer, e que dá problema. Porque, repare, quanto menos você permitir fazer fora, mais vai ter que fazer dentro. Claro que fazer dentro é sempre mais... tem que exigir consenso, enfim, não estou a dizer que tudo acontece, mas a pressão para fazer dentro é maior. E a mim agrada-me a ideia de fazer pouco dentro. Agrada a ideia de haver muito poucas alterações no protocolo base. E isto é uma forma de proteger um pouco o protocolo base. Tem esse lado. Ou seja, o que eu quero dizer é, inação também tem risco.
Sim, concordo.
E a outra coisa que eu queria perguntar, que você também falou por cima e não comentou tão a fundo, é que você falou da Lightning, você comentou, abre aspas, algo como... não sei por quanto tempo a Lightning vai existir, não sei se vai dar certo, você estava se referindo ao quê? Você estava se referindo à possibilidade das drive chains acontecerem e isso tornar a Lightning obsoleta, não sei se é a palavra adequada, não. Mas não, o que você estava se referindo?
Eu estava me referindo ao se o Bitcoin realmente crescer em popularidade, que não está acontecendo no ritmo que eu queria, de os blocos ficarem entupidos, as taxas subirem e os canais da Light começarem a não funcionar mais, porque eles têm uma ligação muito, muito estrita assim, com as taxas e com os blocos, eles precisam, você precisa ter a possibilidade de fechar o canal rápido e pagando pouco, senão tudo começa a ruir, enfim.
Imagina todo mundo começa a abrir canal. Isso não vai acontecer, né? Mas muita gente começa a abrir canal em paralelo, né? Que é o ideal, que a gente gostaria que tivesse acontecendo. Não é possível, né? Não é viável. Todo o mundo inteiro abrir. Alguém fez a conta. Se, tipo, quanto demoraria para cada indivíduo abrir um canal de Lightning? E no, são anos. São tipo. Não tem transação no Bitcoin.
Mas é impossível pra... você agregar todo mundo ao mesmo tempo.
É óbvio.
Por uma questão social, ninguém vai chegar todo mundo. Não é um banco que todo mundo vai abrir ao mesmo tempo.
Não. Certamente não vai ser ao mesmo tempo, mas mesmo se, né, constantemente
tiver sido
agregado, não tem, né? Já se sabe que vai ter necessidade de hubs, de terceira camada, né, de custodiar o caramba. Pelo menos, ou seja, muitas pessoas vão começar a custodiar e aí vão passar para on-chain, né? Não vai ser como hoje, que é onboarding on-chain, aí você cria o seu canal Lightning e você tá na Lightning. Ou seja, como foi, né? Hoje em dia já tem muita gente que já entra direto no custodial, nunca teve uma carteira on-chain, nunca teve uma carteira, um node Lightning, e e tem Bitcoin na Lightning, né? E algum dia esse cara, quando tiver suficiente, talvez ele comece a pensar, né, em passar isso para um chain e abrir o próprio canal e ser soberano. Mas não... Mas já é... Enfim. E aí a ideia seria o quê? Que uma drive chain talvez fosse o local para abrir canais Lightning, né? A Lightning não rodasse mais por cima do Bitcoin Core,
não, rodaria nos dois.
Uma drive chain. Ou dos dois, você teria uma... Não, dos dois, aí seria como meio... Bom, não sei como é, como seria na prática.
Dá para fazer uma, dá para fazer uma ponte entre as duas, né? Dá para fazer. É.
Eu tenho uma ponte para te vender. Se você acredita em drive chains, eu tenho uma ponte para te vender.
Pessoal, estamos chegando ao fim do... Você quer comentar, Becas? Que eu queria partir para as perguntas para não deixar
pode.
O superset sem na mão. Mas faz o comentário, não?
Não precisa.
Tá bom. Dov, superchat...
Diga lá. Ah, superchat.
Supersets
aqui. O UnknownBTC User mandou uma pergunta antes, que a gente leu aqui. Se tem alguma documentação para retardados de como rodar um relay de Noster. Aí não tem nada a ver com a... Ele está perguntando sobre Noster. O pessoal está empolgado com Noster.
Tem um no site do André Neves, mas é em inglês, né? AndréNeves.xyz.
Ok. AndréNeves.xyz.
Não é para retardado, não, mas acho que é o mais simples. Tutorial mais simples.
Agora, alguém podia fazer um end-off.
Não tem nada a ver com Bitcoin, pô. Dove é só Bitcoin.
Tá bom. É, não tem nada. Exato.
Tá aqui, né? Beleza, mas fala aí, Dove.
Mais alguma coisa. Passa a semana estudando aí para poder fazer um negócio.
Paid Noster Relay, é. Aqui, Nostream. É, tem. Entra lá no André Neves, sem acento, né? Ponto XYZ. Tem lá. É isso. Aí, deixa eu ver o que mais. Tem aqui outra. Tupan. O Tupan pergunta se a Lightning não é uma sidechain, né? Se é o quê, então? É segunda camada, né? Tem, o que, que é? É uma sidechain ou não é? Não é, né? Não tem chain.
Ah, isso aí é questão...
Uma side network, né?
Você pode falar que cada canal é uma sidechain.
Cada canal.
Mas assim, sei lá. Sim,
tem o PEG, o PEG in, PEG out. Verdade, tem algo aí.
É, tem características filosóficas parecidas. Tecnicamente acho que não, né? Porque não tem uma chain. Mas filosoficamente, a diferença entre sidechain e second layer, do ponto de vista mais filosófico, ela é tênue, né? Enfim, mas não, eu acho que não é a sidechain, apesar de ter características parecidas.
É diferente.
Pô, ninguém tem pergunta sobre... o Vitor perguntou, mas acho que a gente já respondeu mais ou menos, que parece que a galera não entendeu para que serve, né? Qual o problema que ela resolve? Acho que a gente já falou, né, sobre isso.
Falamos um monte deles. Diversidade, escalabilidade.
Markets...
E exato. Testes, né? Testnets, o que a gente pensava das altcoins, o fim das altcoins, essencialmente, seria o... Não teria mais justificativa, aquela justificativa de falar, não, precisa disso aqui para ter, porque senão a gente não vai conseguir evoluir, não vai conseguir... Não, não precisa, cria sua sidechain, sua drive chain, e coloca o que você quiser nessa chain, enfim, não precisa criar um token, né?
O melhor uso que eu acho é o HiveMind, né, que a gente não falou, mas que eu não vejo como fazer isso de outra maneira. Teria que ser uma sidechain mesmo. E não existe, não tem comparação, mas é a ideia lá dos mercados de aposta. Acho que é uma coisa que pode ter um benefício enorme para a humanidade, para todos.
Você já poderia funcionar numa drive chain, isso aí. Isso aí poderia estar na drive chain. All right.
Mas isso por qual característica da drive chain? Por causa do sistema de votos dos mineradores? Como é que se dá essa dinâmica? Você sabe explicar?
Do esquema da HiveMind?
É.
É porque você precisa de uma blockchain. E você precisa de um dinheiro na blockchain. Pra você apostar o dinheiro. Então, qual é o outro jeito de fazer, não sei. E assim, é um esquema, esses esquemas de mercado de apostas pode ter benefícios enormes para o mundo, mas ao mesmo tempo os governos odeiam, por algum motivo misterioso, todas as pessoas que tentam fazer de forma privada, custodial. A pessoa começa a crescer, o governo manda fechar, e já aconteceu milhares de vezes, e não tem muita explicação, né? Então a ideia seria fazer um que fosse centralizado mesmo, e com Bitcoin, e esse é o único jeito que eu acho que é possível.
Você pode dar alguns exemplos desse mercado de apostas, e que benefícios podem trazer para a humanidade?
Bom, a ideia
que você está pensando especificamente?
Ah, eu estou pensando assim, não, especificamente não estou pensando em nada, eu estou só repetindo aqui um discurso, mas posso dar um exemplo. A ideia básica é que o mercado de apostas, você vai apostar em fatos futuros, né? Um exemplo mais idiota é quem vai ganhar a eleição, mas pode ter várias outras coisas.
Derivativos também, né?
Como?
Derivativos de futuros, futuros de produtos. De commodities.
Ah, mas isso aí já tem.
Por exemplo.
Né? Isso acho que é diferente, porque isso aí você pode vender e comprar a própria coisa, né? Então, você não ganha muito aí apostando. Mas fatos, você não consegue vender fatos. Né? Se você acha que o Bitcoin vai subir, você não precisa apostar que o Bitcoin vai subir. Você pode só comprar o Bitcoin e vice-versa. Né? Mas você não consegue... Você não ganha nada se você souber, se você tiver uma informação que os outros não têm, ou que você acha que você tem, mas você pode estar errado, mas que vai, alguma coisa vai acontecer. E se você tiver esse mercado de apostas, aí essa informação se torna lucrativo para você, e ao mesmo tempo é bom para todo mundo, porque todo mundo fica sabendo o que vai acontecer. Se, por exemplo, os especialistas estão falando que o coronavírus vai matar 1 bilhão de pessoas, mas o mercado de apostas está dizendo que vai matar só 100 mil,
tem skin in the game.
Isso, é o skin in the game, Lala, né? Que a ideia é um pouco que eles vendem é os fala barato, sair caro se é fala barato. Seria essa a forma de resumir, sair caro se é fala barato. Ou seja, o cara que fala e acerta ganha, o cara que fala e não acerta não ganha. Como há skin in the game, teoricamente... As pessoas com mais voz vão realmente ser as pessoas mais credíveis, e não como hoje, que são as que têm acesso ao jornal para veicular, ou que têm mais seguidores por outra razão, né? Portanto, vai haver um mercado de previsões, e como qualquer mercado, né, com oferta, demanda e boa precificação, quanto maior, melhor, os melhores vão ser os mais visíveis, né?
Deixa
outra
eu dar
coisa
um
que dá para fazer.
Desculpa, eu ia dar mais um exemplo de coisa boa para a humanidade, mas aí também é uma questão filosófica também, que era essa questão da futarquia. Futarquia, que é uma forma de governo que é tipo um governo gerido por prediction markets, não é? Alguma coisa assim? Estabelece algum...
Não precisa ser o governo, não precisa ser o governo do Estado, pode ser o governo de organizações e qualquer coisa.
Governança em geral.
A ideia é isso que eu ia falar, você pode criar um mercado de apostas desse condicional com várias alternativas. Por exemplo, se você fizer, você pode apostar, por exemplo, que no caso do presidente, que é o mais idiota, o exemplo mais bobo, vai ganhar o presidente X ou Y, você aposta nisso. Mas você também pode apostar que se ganhar o presidente X, a economia vai ficar melhor. Ou se ganhar o presidente Y, a economia vai ficar melhor e vice-versa. Então você tem 4 opções, né? E aí você sabe, e assim, se você apostou que o presidente Y vai ganhar e a economia vai ficar melhor, mas quem ganhou foi o outro presidente, você só ganha seu dinheiro de volta. Mas se você acertar, se você acertar as duas condições, você ganha e tal. E aí, nesse caso, você consegue pegar o conhecimento geral da sociedade, todo mundo que sabe alguma coisa vai apostar nisso, e aí você vai saber, baseado em tudo isso, que é sabido em geral, qual é o melhor presidente para a economia. Né? Claro que essa... É completamente genérico essa proposição que eu pus. Na prática, você teria que criar uma aposta mais específica. Mas você pode fazer isso para milhares de coisas. E aí você começa a saber o que é melhor. E tomar decisões baseadas nisso.
Principalmente se tiver um AI aí também atrás, depois, organizando isso tudo.
A AI vai ter que apostar também, né? Contra nós. Então, se a AI apostar e ganhar, bom. Se a AI apostar e perder, é problema dela. Né?
se apostar e ganhar, acabou nós.
Se a AI for capaz de apostar nessas coisas e ganhar, aí a gente já tá ferrado mesmo, a gente já tá morto, sabe?
Muito bom. É, alguma... Fiat, muito obrigado, cara, um prazer e muito bom. Eu adoro esse tipo de conversa, aprendi um monte sobre Drive Chain. Antes de encerrar, não sei se tem alguma pergunta do Supersets para falar, Dov, se não, estamos de bom tamanho por hoje. O Dov não tá aí, então...
Não, peraí, desculpa. Alguém, o Alan, Alan pergunta aqui, se já dá para fazer sidechains, por que é preciso mudar o protocolo para fazer drive chain? Acho que... Fala.
Não dá para fazer.
Não dá, né? Não é... Não como a gente...
Acho
não
é engraçado esse tipo, isso.
Dá para fazer aquela federação, né? É que o pessoal é líquido, é a confusão da liquid, né?
O modelo é diferente... Tudo diferente, o tipo de mineração é diferente, um é federado, outro não é, o modelo de peg-in, peg-out, são coisas diferentes. Vale a pena você, quem fez a pergunta aí, escuta de novo a conversa que a gente teve hoje, que algumas vezes a gente comentou, comparamos diferente modelo de RSK ou de Liquid para Drive Chains, tem coisas que podem parecer que são detalhes, que são da diferença, mas são detalhes importantes e fundamentais, e que sem o soft fork não funcionaria. Pessoal, muito obrigado. Fiat, valeu, cara.
Muito obrigado, bom.
Obrigado,
eu.
Obrigado, meu. Valeu pessoal. Até a próxima. Semana que vem tem mais. Aquele abraço.
Só um esqueminha, uma coisinha. Bitcoin, Hive, Mind, H-I-V-E, Mind, M-I-N-D.com. Entra lá, tem os papers. Tem, aqui eu tava lendo aqui, tem, é bem legal a parte que ele fala sobre... os prediction markets e os papers que ele escreveu. O Paul é um pesquisador muito sério, é bem interessante, realmente vale a pena acompanhar. Ele já está há anos tentando convencer as pessoas disso aí, por ele ser tão sério. Ele
8
é...
anos.
Não, ele é sério, ele é minucioso e é chato, sabe? É grande, é extenso. Então quem quer entender tem que ler muito e... Enfim, isso
mas
pode,
mas não é,
né?
Academiquez, não. Não é aquelas linguagens...
Não, exato. Bom, enfim. Depende do nível, né? Da pessoa e tal. É difícil igual, porque é matemática, mas ele usa exemplos. Enfim, né? Tem... Interessante aí, dá uma olhada. Vale a pena conferir. BitcoinHiveMind.com. Gostei aqui, tava olhando. Mostrei na tela pro pessoal aí enquanto vocês estavam falando. Boa. Também.
Vou ver também. Isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado, Becas, por sugerir o tema. Valeu, Fiat. Valeu, Alan. Valeu, Dov. Até semana que vem.
Obrigado.
Um abraço.
Tchau.
Obrigado.
Tchau. Of these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it and to institute new government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form as to them shall seem most likely to affect their safety and happiness. That line in the Constitution is being carried out by Bitcoin. Not by guns, not by militia, not by so-called domestic violent extremists. It is a silent revolution.